citações do sermão de Charles Haddon Spurgeon, intitulado Salvação por Obras, uma doutrina criminosa, parte 4. Esta é uma outra faceta deste crime da tentativa da justificação própria. E quando os homens pregam ações humanas, sofrimentos, sentimentos ou emoções como sendo o fundamento da salvação, eles fazem com que o homem prescinda da confiança em Cristo. Porque enquanto o homem mantiver alguma esperança em si mesmo, nunca olhará para o Redentor. Poderemos pregar eternamente, porém, enquanto permanecer latente no peito a esperança de que ele pode efetivamente se limpar do pecado e ganhar o favor de Deus através de suas boas obras, esse homem não irá aceitar a proclamação do perdão gratuito por meio do sangue de Jesus Cristo. Sabemos que não podemos frustrar a graça de Deus. A graça terá o seu caminho e o propósito eterno será cumprido. Porém, a tendência de todos os ensinamentos que a misturam às obras com a graça é o de suprimir nos homens a fé no Senhor Jesus Cristo. Seu impulso é rejeitar a graça de Deus, e cada ato deve ser julgado por sua tendência, mesmo se o poder divino do Senhor previna que provoque seu resultado natural. Nenhum homem pode colocar qualquer outro fundamento além do que já está posto. Porém, enquanto o intentem, são culpados de depreciarem o fundamento de Deus, tal como os antigos construtores rejeitaram a pedra que Deus escolheu para ser a pedra angular. Que, graças a Deus, ele nos guarde de um crime como este, para que o sangue das almas dos homens não salpique nossas vestes de vermelho. Esta esperança de ser salvo por nossa própria justiça furta a glória de Deus. É como se disséssemos: não precisamos da graça, não necessitamos de qualquer favor imerecido. Leem sobre a nova aliança que o amor infinito fez, porém, por se aferrarem à antiga aliança, colocam desonra no Senhor. Murmuram no seu coração: qual é a necessidade desse pacto da graça? Para nós, o pacto das obras atende todas as finalidades. Eles leem sobre o grandioso dom da graça na pessoa de Jesus Cristo e o desprezam pelo pensamento secreto, que as ações humanas são tão boas quanto a vida e a morte do Filho de Deus. Eles clamam: não aceitamos que este homem nos salve. Uma esperança de justiça própria ofusca a glória de Deus, pois é claro que se um homem pode ser salvo por suas próprias obras, naturalmente quer ganhar a honra. Mas se um homem é salvo pela graça imerecida de Deus, então somente Deus é glorificado. Ai daqueles que ensinam uma doutrina que quer arrancar a coroa real da cabeça de nosso Senhor soberano e desonrar o trono da sua glória. Que Deus nos ajude a estarmos livres desta degradante ofensa contra o alto céu. Eu fico irritado com um problema como este, pois minha indignação se levanta contra o que desonra o meu Senhor e frustra sua graça. Este é um pecado tão vil que nem mesmo os pagãos o cometem. Eles nunca ouviram falar da graça de Deus e, portanto, não podem menosprezá-la. Quando perecerem, receberão uma condenação menor que a daqueles que têm sido informados que Deus é um Deus de graça e está pronto a perdoar, e contudo, mesmo assim, dão a volta e perversamente se gabam de inocência e pretendem estar limpos diante de Deus. Este é um pecado que os demônios não podem cometer. Com toda a obstinação da sua rebelião, eles não podem chegar a isso. Nunca ressoou em seus ouvidos as notas doces da graça imerecida e do amor agonizante, e portanto nunca rejeitaram o convite celestial que nunca lhes foi feito. Ao que nunca se lhes apresentou para sua aceitação, não podem ser o objeto da sua rejeição. Então, desta forma, caro leitor, se você cair nesta profunda trincheira, cairias mais profundamente do que os pagãos. ainda mais profundamente do que Sodoma e Gomorra, e mais baixo ainda do que os próprios demônios. Desperta, eu te rogo, e não te atrevas a frustrar a graça de Deus.